está na hora de reunir o Gabinete de Guerra, na tarde em direto sempre com o Bruno Cardoso Reis, que desde o início deste conflito na Ucrânia tem analisado ao pormenor tudo o que se passa no terreno, também as implicações geopolíticas e geoestratégicas. É um gabinete que também tem à mesa, como de costume, a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz.
Podemos falar de uma rendição de Azovstal? É uma pergunta que se impõe. Moscovo diz que os 265 militares retidos no complexo industrial se renderam. Podemos falar nisto, Bruno Cardoso Reis? Boa tarde.
Sim, eu acho que, quer dizer, vamos lá ver, à partida, quando os soldados deixam de combater e se entregam, digamos, às forças adversárias, é algum tipo de rendição. Digamos que não foi uma rendição sem condições, aparentemente. Eles apresentaram algumas condições em termos de tratamento dos feridos e também, no fundo, há esta condição que é a retirada, foi, no fundo, negociada com a intermediação e parece com algum tipo de garantia do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e das Nações Unidas. Portanto, no fundo, um seguimento agora para os militares daquilo que foi o processo para os civis. Agora, realmente há aqui uma rendição. A Ucrânia, de forma compreensível, procura apresentar isto em termos da sua comunicação pública como sendo, no fundo, um regresso dos heróis, a ideia de que quer heróis vivos.
O conselheiro do presidente da Ucrânia considera mesmo que a resistência em Azovstal, até agora, pelo menos, mudou completamente o rumo da guerra e vai ficar para a história.
Sim, agora, de facto, não há nenhuma dúvida de que eles combateram literalmente até ao limite das suas forças. Neste momento, parece que já não havia praticamente soldados que não estivessem feridos, de alguma forma, no complexo. E, de facto, foram muito importantes em termos de obrigar à fixação ali do número enorme de tropas russas. No fundo, retiraram a possibilidade ao presidente Putin de poder, no dia da vitória, declarar algum tipo de vitória, poder, de facto, dizer de forma credível que dominava completamente Mariupol, que era um objetivo importante. Portanto, conseguiram de facto aqui objetivos importantes. Agora, realmente, neste momento, eu também percebo que do lado russo houvesse algum interesse em fazer aqui uma rendição, porque a alternativa era entrarem de facto nestes buracos, nestes túneis, com o risco que mesmo soldados feridos, mesmo soldados nos limites das forças, conseguem fazer aqui baixas, numa situação que é sempre muito difícil para qualquer soldado convencional. Lembro-me, por exemplo, de um oficial americano que eu conheci que me disse que tinha perdido a fé, isso, enfim, entre os americanos não é assim tão comum, tinha perdido a fé quando teve de entrar num foxhole, ou seja, num destes túneis que os vietnamitas cavavam também no Vietnã, não é? Na Guerra do Vietnã. Portanto, é das coisas piores que se pode pedir a um soldado. E, de facto, os russos conseguiram, à partida, aparentemente, também evitar isso. Portanto, aqui os dois lados conseguem retirar algumas vitórias. Em termos de mudanças no terreno, não é muito significativo. Apesar de tudo, libertará aqui algumas tropas russas que estavam aqui empenhadas. Mas também não temos a certeza ainda que o processo já esteja completamente terminado, não é? Portanto, temos de ver se, de facto, todos serão retirados nestes termos. Parece que sim, parece haver sinais nesse sentido, mas teremos de ver isso.
Bruno Cardoso Reis, a Finlândia e a Suécia apresentam a candidatura à NATO quarta-feira, já amanhã. E o presidente finlandês está confiante que os problemas com a Turquia vão ser ultrapassados. Como é que achas que isso pode acontecer?
Bem, eu não sei se estaria tão confiante, pelo menos de serem ultrapassados rapidamente. O presidente Erdogan, de facto, está aqui numa situação muito difícil, está com uma inflação de mais de 60%, portanto, se nós achamos que temos uma crise económica na Turquia, onde a crise, aliás, já vinha de trás, esta situação ainda agravou mais as coisas. Ele, de facto, não tem a Turquia, e ainda mais com o presidente Erdogan, com esta ideia do neo-otomanismo, do regresso da Turquia como uma grande potência, não tem o mínimo problema, ao contrário de países como Portugal, de ser o mal da fita, de no fundo, quebrar consensos, de prolongar negociações, e portanto, do meu ponto de vista, de facto, aqui o principal para a Turquia não é bloquear a entrada da Finlândia ou da Suécia ou sequer dar uma satisfação à Rússia. Isso são considerações completamente marginais. Aquilo que parece ser importante para o presidente Erdogan é ter aqui algum tipo de vitória política nesta luta constante contra o separatismo curdo. Sobretudo a Suécia tem muitos imigrantes, tem muitos refugiados e tem também refugiados curdos, e portanto aí está muito limitada também pelas suas regras de Estado de Direito sobre o que é que pode fazer em relação a estes curdos que o presidente Erdogan muitas vezes considera de forma questionável como terroristas, outras vezes cá não tão questionável, mas mesmo aí há um processo, não é, num Estado de Direito. E depois há esta questão do armamento que se põe em relação à Suécia, que tem uma indústria de armamento relevante, mas que se põe, eu diria, talvez ainda mais em relação aos Estados Unidos. Houve uma série de fornecimentos de armamento sofisticado que foram suspensos depois daquela venda ou daquela compra muito controversa do sistema SAM-400, portanto o sistema antiaéreo russo, pela Turquia, e portanto é possível que o presidente Erdogan esteja aqui a tentar também conseguir contrapartidas do lado dos Estados Unidos. Eu imagino que essas declarações do lado da Finlândia vêm, no fundo, da confiança de que, sobretudo, na conversas com o secretário-geral da NATO, que deu isto por adquirido, talvez de uma forma um bocadinho imprudente, e com os Estados Unidos também, que eles lhes estarão a dar garantias de que conseguem resolver o problema turco. Mas, de facto, teremos de ver quais são os desenvolvimentos nas próximas semanas.
Bruno, na quinta-feira, Joe Biden vai encontrar-se com os líderes de Suécia e Finlândia. O que é que podemos esperar desse encontro?
Eu acho que de facto, será aqui uma declaração de apoio inequívoco. Isso é muito importante. De facto, na NATO, como nós estamos a perceber, como já devíamos ter percebido, por exemplo, em 2008, quando, apesar da pressão norte-americana, a Ucrânia não se tornou um membro da NATO, porque houve vários países europeus que votaram contra. Portanto, na NATO, de facto, há 30 Estados-membros, todos têm um voto e as decisões são tomadas por consenso. Agora, há um que tem claramente muito mais peso, não é? Que são os Estados Unidos. E, portanto, de facto, esse apoio americano, muito claro, é bastante relevante. Além disso, há aqui esta questão deste período, digamos, transição, com alguns riscos, não é? Em que estes países já estão completamente comprometidos com a adesão, mas a adesão ainda não se verificou e, portanto, não estão abrangidos pelaquela famosa garantia de segurança do artigo 5º, e, portanto, acho que isso também será mais uma ocasião para os Estados Unidos renovarem aqui uma garantia de segurança, digamos assim, informal e bilateral a estes dois países, deixarem claro que há a haver aqui algum tipo de ataque russo que os Estados Unidos também, no fundo, também estariam comprometidos com a defesa destes dois países.
Bruno, queria também que olhássemos aqui, até também por sugestão tua, para Vladimir Putin, que diz que o alargamento da NATO não é um problema, só é com a colocação de armas. Como é que podemos interpretar estas palavras do presidente russo?
Bem, eu acho que isso foi dito pelo presidente Putin naquela cimeira, no fundo, de uma organização que quase nunca é referida, mas que é uma espécie de alter ego russo da NATO, não é? Esta organização do Tratado de Segurança Mútua, que agrupa apenas alguns dos Estados da ex-União Soviética, aqueles mais próximos de Moscovo e mais dependentes também, digamos, até em termos de cooperação militar, defesa dos seus regimes de Moscovo, mas, de facto, ele fez essa declaração dizendo não é, o problema não é a adesão, é eventualmente as consequências da adesão. Aliás, já foi isso que o presidente Putin disse noutras ocasiões. Por exemplo, disse isso quando se tratou da adesão dos países bálticos em 2002. Portanto, de facto, e isso foi já no passado uma forma de procurar algum compromisso e de lidar com este problema, que é componente séria, minimamente séria, deste tipo de pressão russa, que é esta questão do dilema de segurança, que é um clássico da segurança internacional, que é, de facto, um Estado pode estar a armar-se ou a aderir a uma aliança porque se quer defender, mas um Estado vizinho pode não confiar inteiramente nessas intenções ou achar que depois de lá estar e depois de ter essas armas pode usá-las para outros fins, inclusive ameaçadores. E, portanto, aquilo que, por exemplo, a Noruega, que é membro da NATO desde a sua fundação em 1949 e que tem desde essa altura também fronteiras com a União Soviética, como era então, e com a Rússia, portanto, a Noruega, que está a norte, não é, da Finlândia, há ali uma fronteira de umas poucas centenas de quilómetros, mas há entre a Noruega e a Rússia. A Noruega, por exemplo, assumiu esse compromisso de não ter bases estrangeiras permanentes, ou seja, não haveria bases, por exemplo, americanas na Noruega, e também não teria armamento nuclear no seu país. E, portanto, essa parece ser exatamente o sentido da declaração, que aliás já foi feita pela Suécia também nesse sentido, e portanto eu acho que pode ser aqui uma forma realmente de se procurar algum compromisso, atenuar as tensões. Eu achei isso significativo porque mostra que, apesar de tudo, aquela ideia também de um Putin completamente, digamos, irracional e disposto a escalar de forma completamente descontrolada, recorrendo a armamento nuclear, etc., se calhar não corresponde bem à realidade, e de facto ele continua, apesar de tudo, a ter aqui esta digamos, este perfil de judoca, de oportunista, e, portanto, aparentemente está a corrigir, quer nos objetivos na Ucrânia, centrando-se muito mais no Donbass, quer, por exemplo, em relação a esta pressão aos países escandinavos, está, no fundo, a reagir ao custo-benefício, a algum sentido de oportunidade, e acho que isso é uma boa notícia.
Bruno, temos a Rússia a acusar a Ucrânia de ter desistido das negociações e temos um conselheiro de Zelensky a dizer que, neste momento, o processo negocial está numa pausa. Quem é que se levantou da mesa das negociações antes de tempo?
Bem, eu estava a ouvir aqui um diplomata norte-americano que tem, que aliás já foi embaixador em Moscovo e que tem grandes contactos agora com a liderança ucraniana, a dizer muito claramente que, de facto, percebe-se que há uma mudança de objetivos, que a Ucrânia está convencida que consegue, em termos militares, ainda recuperar território, consegue evitar aqui uma derrota e que, portanto, aquilo que eram cedências que eles estavam dispostos a fazer há umas semanas atrás não estão agora dispostos a fazer e que, no fundo, também estão com esta expectativa, digamos, das ofensivas que o novo armamento fornecido pelos países da NATO lhes irão permitir fazer. E, no fundo, isso corresponde muito à análise que eu tenho feito, que é, esse é o problema de negociações, e isso foi uma opção russa, desde o início, de negociações enquanto as operações militares estão a decorrer, ou seja, de facto, depois os dados no terreno muitas vezes alteram os cálculos das partes, não é? E neste caso, se calhar, começámos com uma Rússia muito menos disposta a fazer cedências e muito menos comprometida com as negociações. Até se via isso no tipo de delegações que enviava, que eram de segunda e terceira ordem, e a Ucrânia mais interessada, mesmo fazendo algumas cedências custosas. Atualmente, se calhar, temos o inverso. Temos aqui a Rússia, de facto, a perceber que há limites àquilo que consegue em termos militares, que se calhar está aqui à beira de sofrer contraofensivas ucranianas, por exemplo, como a que já aconteceu em Kharkiv, que lhe podem custar território que, entretanto, ocupou e que, portanto, está muito mais interessada nas negociações, mas do lado de Kiev, neste momento, essa, de facto, não parece ser a prioridade.
Está complicada esta negociação entre os dois lados da barricada. Bruno Cardoso Reis, obrigada mais uma vez pela tua análise e voltamos a encontrar-nos amanhã. Até lá.
Até amanhã.